Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje trazemos um caso grave de perda de conta na Namecheap, o debate sobre IA chinesa de código aberto, um F-16 pilotado por inteligência artificial e muito mais.
Vamos também falar de uma terapia genética que correu mal na China, dos novos esquemas de financiamento das empresas de IA e de painéis solares gratuitos para varandas no Reino Unido.
E ainda, um cofre open source para agentes de IA, astrónomos que podem ter descoberto a primeira Isolua e o regresso do Windows 98 em CSS. Fique conosco.
Um caso surpreendente de falha de segurança numa das maiores registradoras de domínios do mundo. Um cliente de 13 anos da Namecheap perdeu totalmente o controle da sua conta e de um domínio.com.
E o mais impressionante é como aconteceu. Um terceiro simplesmente ligou para o suporte da empresa, pediu acesso e conseguiu, sem qualquer verificação de identidade.
Vamos aos detalhes. O titular da conta geriu um domínio de um antigo clube universitário, registrado em nome dele, com o seu endereço e número de telefone.
Durante uma transição de liderança no clube, o novo responsável iniciou um pedido de redefinição de senha através do domínio. O titular legítimo recebeu o e-mail de redefinição e agiu corretamente. Abriu um chamado de suporte a informar que não tinha solicitado aquela mudança.
E a Namecheap até ligou para ele para verificar a abertura do chamado. Depois enviou um e-mail padrão com dicas de segurança, daquelas que dizem para verificar o antivírus. Parecia tudo sob controle.
Mas não estava. De forma persistente, o membro do clube continuou a ligar para o suporte da Namecheap e convenceu a equipa de que o domínio, com os dados de registro do cliente original, pertencia ao grupo dele.
E foi aí que o sistema colapsou. Sem qualquer validação ou confirmação de identidade, a Namecheap trocou a senha da conta e alterou o endereço de e-mail associado.
Tudo isto, segundo o relato do titular, unicamente porque alguém pediu gentilmente por telefone. Basta pedir com educação e uma conta com 13 anos de histórico muda de mãos.
Este caso levanta questões sérias sobre os procedimentos de segurança das registradoras. Se um domínio pode ser transferido sem verificação de identidade, qualquer conta está potencialmente vulnerável.
E agora uma história que mistura ciência de ponta, ética médica e uma tragédia que nunca foi tornada pública. Um casal chinês pagou mais de $800 mil por uma terapia de edição genética para a filha.
A menina morreu. Era participante de um ensaio clínico chinês e a sua morte nunca foi revelada, até agora. A revista Science publicou uma reportagem exclusiva sobre o caso.
O que se passou é profundamente perturbador. Investigadores e médicos aparentemente minimizaram os riscos de uma terapia genética inédita, concebida para atuar diretamente no cérebro.
E os perigos de uma terapia genética cerebral são absolutamente enormes. Não estamos a falar de um tratamento experimental de baixo risco.
As questões éticas envolvendo dinheiro, pagar $800 mil por um tratamento experimental, parecem quase secundárias perante o facto central. A equipa ignorou efeitos secundários semelhantes observados em experiências com macacos.
Exato. Havia sinais de alerta nos modelos animais e eles foram desprezados. Essa situação recorda outro caso trágico, o ensaio do fármaco TGN-1412.
Nesse ensaio, pacientes sofreram uma reação imunitária grave e quase morreram. O paralelo sugere que todos os sinais de uma má reação imunitária em humanos foram ignorados e o procedimento avançou de qualquer forma.
A pergunta inevitável é: quantos outros ensaios clínicos estarão a decorrer com riscos subestimados e resultados adversos que nunca chegam ao conhecimento público?
Mudando de assunto, o debate sobre inteligência artificial e segurança nacional está mais aceso do que nunca. Fundadores de startups nos Estados Unidos estão a pedir algo invulgar ao governo.
Estão a instar o governo americano a não desligar a inteligência artificial chinesa de peso aberto. A notícia foi publicada pelo Político a 22 de julho de 2026.
Estas empresas estão organizadas sob o grupo Little Tech e o argumento delas é direto. São contra a proibição destes modelos de IA chinesa de código aberto.
A discussão extravasou para os leitores do Hacker News e levantou uma questão jurídica interessante. vários comentadores questionam a autoridade presidencial para uma ordem destas.
O argumento que circula é que não está no poder de Trump ordenar tal bloqueio e que ele não faz leis. Um presidente não pode simplesmente desligar uma tecnologia por decreto.
E a conversa foi ainda mais longe. Um utilizador sugeriu que a posse destes modelos poderia ser classificada como traição. Uma afirmação forte que mostra o nível de tensão em torno do tema.
E por falar em inteligência artificial, o Departamento de Defesa americano acaba de dar um passo que parece saído diretamente da ficção científica.
A DARPA e a Força Aérea dos Estados Unidos realizaram um voo de teste com um F-16 controlado por inteligência artificial. A notícia foi publicada no próprio site da DARPA.
E a comunidade do Hacker News reagiu como era de esperar, com referências imediatas ao universo do Exterminador do Futuro. Um comentador descreveu que todos os bombardeiros stealth seriam atualizados com computadores Cyberdyne, tornando-se totalmente não tripulados.
A referência é precisa, quase um guião. Nessa descrição, o sistema Skynet entraria online a 4 de agosto de 1997. Removeria as decisões humanas da defesa estratégica e tornar-se autoconsciente às 2h14 da manhã, horário do leste, no dia 29 de agosto.
E um utilizador comentou que leu essa descrição na voz do ator Arnold Schwarzenegger. O tom é de ironia, claro, mas revela o desconforto de fundo.
Outro participante foi ainda mais longe na sátira, afirmando que essas aeronaves seriam todas controladas por inteligências artificiais situadas em centros de dados orbitais. A piada toca num receio real sobre autonomia militar e IA. O autor Tom Bedor publicou um artigo com o título provocador "Os argumentos contra a IA de código aberto são maus" e há uma discussão acesa no Hacker News.
E um dos comentários que está a gerar mais reação defende uma posição curiosa. Diz que os únicos bons argumentos contra a IA de pesos abertos também se aplicam à IA fechada. E acrescenta, de qualquer forma, a caixa está aberta e ninguém consegue pará-la.
É um ponto forte. Se os riscos são os mesmos para modelos abertos e fechados, então proibir os abertos não resolve o problema de fundo.
Exato. E há um comentário que vai ainda mais longe. Sugere que só um movimento social com dimensão suficiente para tornar a IA um tabu conseguiria travá-la. Algo equivalente ao que aconteceu com a energia nuclear em alguns países.
Mas a discussão também tomou um rumo inesperado. Vários participantes mostraram surpresa com os tweets incendiários de Jim Ball, que trabalha na OpenAI, sobre políticas da empresa.
Pois, e a pergunta que fica no ar é, sente-se a OpenAI segura no seu favor junto à administração Trump? É uma questão legítima, dado o contexto político nos Estados Unidos.
E isso interessa quem acompanha a regulação da IA, porque a OpenAI tem sido uma voz influente nas discussões sobre políticas de segurança e abertura de modelos.
E já que falamos de políticas e decisões, vamos a outro debate do Hacker News. O tópico chama-se "Por que que as fábricas de software falham?" ou "Engenharia de harness não chega?"
E um comentário do utilizador Dr. Love dá um exemplo concreto. Ele diz que é fácil descobrir o que aconteceu à tal fábrica escura da Strong Deal e indica que uma consultoria chamada Diffusion parece ter sido criada a partir dessa experiência.
O que sugere que a coisa até correu bastante bem, mas o comentário não fica por aí.
O ponto central de Dr. Love é este: programar bem com modelos de linguagem não é uma questão de habilidade, mas de esforço, preguiça e rigor.
Isto é importante. Ele sublinha que as equipas com melhores resultados usando IA já eram equipas com elevada disciplina e boas práticas de engenharia. A IA não substitui a qualidade do processo.
E a conclusão é lapidar. A IA funciona sobre dados, e quanto melhores forem os dados, melhores serão os resultados. A base de tudo continua a ser a qualidade da informação com que se trabalha.
Falando em dados e infraestrutura, há um artigo da Futurism que está a fazer barulho. O título acusa: empresas de IA estão a tentar esconder um volume impressionante de dívida.
A prática descrita é esta. Empresas de IA estão a recorrer a financiamentos gigantescos que não aparecem nos balanços tradicionais. Usam estruturas chamadas Special Purpose Vehicles para manter dívidas fora do radar dos investidores.
O artigo não revela valores exatos nem nomes de empresas, mas o debate no Hacker News acrescenta camadas interessantes a esta história.
Um dos riscos apontados é enorme. Os data centers podem tornar-se obsoletos se a eficiência dos modelos de linguagem melhorar ao ponto de já não precisarem de toda essa infraestrutura.
Só que há um contraponto. O comentador Brian Wad lembra que um aumento na eficiência de recursos pode incentivar ainda mais uso. Foi o que aconteceu com o carvão, o petróleo e a energia solar.
E outro participante, Insanity, introduz uma variável crucial, os subsídios. Com os subsídios elevados que existem hoje, a eficiência não é tão relevante, porque os preços dos tokens estão muito distantes do custo real.
Isso reduz o papel da eficiência neste contexto. E ainda há o comentário de Metalman, que rejeita a comparação com a energia solar. Ele argumenta que painéis fotovoltaicos geram a sua própria energia primária e são integrados verticalmente, enquanto os data centers de IA dependem de fornecimento externo.
Portanto, o cenário que fica para investidores e observadores é de incerteza. A eficiência dos modelos vai reduzir a procura por infraestrutura? Ou o consumo continuará em alta, alimentado por subsídios e práticas contabilísticas questionáveis?
E por falar em energia, há uma notícia concreta que pode interessar a muita gente. O The Guardian reporta que famílias no Reino Unido poderão instalar gratuitamente painéis solares de varanda do tipo plug-in a partir do final de agosto.
São aqueles painéis que se ligam diretamente a uma tomada. Não exigem instalação complexa nem autorização especial.
Isto levanta a pergunta, e nos Estados Unidos? Um comentador no Hacker News descreve a situação como uma colcha de retalhos. A prática é legal em alguns locais, incluindo o Utah.
O mesmo comentador indica que há projetos de lei a surgir em legislaturas estaduais por todo o país para legalizar a energia solar plug-in. Dá o exemplo de uma proposta em consideração no estado de Washington.
E outro utilizador referencia uma notícia do Utility Dive sobre a aprovação de legislação relacionada na Virgínia. Portanto, o movimento regulatório está a ganhar tração em vários estados americanos.
O OneCli é um gateway de código aberto que funciona como um cofre para agentes de IA, apresentado no Hacker News pelos criadores Jonathan e Guy.
A ferramenta atua como intermediário de rede entre os agentes e os serviços que eles acedem. O segredo está no mecanismo. O OneCli substitui placeholders por credenciais reais, mas só depois de o pedido ser verificado.
E nunca expõe o segredo ao agente. Os dados sensíveis ficam encriptados em repouso dentro do cofre do próprio OneCli.
E tem mais. A ferramenta também consegue obter credenciais em tempo real a partir de carteiras do Bitwarden ou do 1Password. Ou seja, integra-se com os gestores de passwords que muitas equipas já usam.
Isto resolve um problema clássico. Quando um agente de IA precisa de aceder a uma API ou base de dados, normalmente é preciso dar-lhe uma chave de acesso. E essa chave viaja com um código, com os prompts, com tudo.
Aqui não. O agente só vê placeholders. O OneCli faz a substituição no momento da chamada à rede. O segredo nunca aparece no contexto do modelo.
Os criadores disponibilizaram uma demonstração em vídeo no YouTube para quem quiser ver o funcionamento ao vivo.
É daqueles projetos que são simples na descrição, mas atacam um ponto cego real da infraestrutura de agentes autônomos.
Agora, um projeto que entra diretamente no debate sobre encriptação ponto a ponto e o chamado problema Going Dark. Um investigador partilhou no Hacker News que está a trabalhar há 6 meses num sistema para levar MTLS às massas.
MTLS, o TLS mútuo, é aquele protocolo em que ambos os lados se autenticam com certificados. O que este projeto acrescenta é encriptação ponta a ponta pós-quântica, identidades legíveis por humanos e uma raiz de confiança descentralizada.
E a grande questão é precisamente como resolver as identidades legíveis sem que o sistema se transforme num caos de colisões. O investigador explica que o sistema usa um registro de nomes ao estilo DNS.
Cada registro dura 1 ano. Depois da expiração, há um período de 3 meses para renovação. Se não for renovado, o nome é libertado.
E aqui está um detalhe importante. O sistema foi desenhado para tornar a especulação e o comércio de nomes antieconômico. A ideia é impedir que especuladores e acumuladores de nomes prejudiquem o funcionamento.
Esse é um problema conhecido do universo DNS, onde domínios valiosos são comprados só para serem revendidos. Aparentemente, este projeto tentou aprender com essa experiência e bloquear esse comportamento desde a arquitetura.
O investigador não revelou detalhes técnicos mais profundos na thread, mas o comentário mostra que há pessoas a trabalhar ativamente em alternativas descentralizadas à infraestrutura de confiança atual. Vamos agora a um projeto chamado Echo, um sistema experimental que tenta responder a uma pergunta incômoda. E se soubéssemos antecipadamente quais modelos de IA vão funcionar bem em cada problema?
O autor, Adam Rida, partiu de um grupo de modelos de peso aberto, GLM 5.2, Química 2.7, entre outros, e mediu o desempenho hipotético se fosse possível saber de antemão quais modelos seriam úteis.
E também como combinar da melhor forma as saídas desses modelos. Esse sistema hipotético superou substancialmente qualquer modelo individual do grupo.
Só que há um senão grande. Não é implementável. O ganho depende de conhecer as boas decisões a posteriori, coisa que no mundo real não se tem.
O Echo é a tentativa de recuperar parte dessa vantagem com decisões que podem ser tomadas em tempo real. Para cada pedido, o sistema decide quanto cálculo alocar, que modelos devem participar e como o trabalho deles deve ser combinado.
E há uma nuance. Alguns prompts podem exigir apenas uma quantidade relativamente pequena de inferência. O Echo ajusta-se a isso.
O projeto é descrito como capaz de obter resultados ao nível do Fable por um terço do custo.
Isto é interessante porque o Fable é um benchmark que exige raciocínio. E a promessa de igualar esse desempenho com modelos abertos, gastando menos, mexe com a economia da inferência.
Não sabemos quanto do ganho teórico o Echo consegue realmente capturar, mas a direção é clara. Em vez de depender de um único modelo gigante, orquestrar vários modelos menores de forma inteligente. E fechamos com uma história que mostra o impacto concreto do tráfego de bots de IA nos sites. O domínio TheNumbers.com, que rastreia bilheteiras de cinema há mais de 25 anos, foi vendido.
A reportagem é de Stephen Follows e explica que o fundador ficou frustrado com o aumento do tráfego de bots de IA, que consumia recursos do servidor sem gerar qualquer receita.
O novo proprietário é um operador de mercado de previsões. Adquiriu o site, transferiu o conteúdo histórico, colocou a base de dados atrás de uma subscrição e despediu a equipe existente.
E aqui entra a ironia que não passou despercebida nos comentários do Hacker News. O comprador é uma plataforma de previsões que se promovia como ajudando a sociedade a fazer melhores previsões.
Ou seja, uma empresa que vende previsões comprou um site que fazia precisamente isso, rastrear dados históricos e fechou o acesso público a esses dados.
Os custos de servidor com bots de IA são um problema real para muitos sites independentes. O tráfego dispara, mas não há clique em anúncios, não há subscrição, só consumo de largura de banda.
E o desfecho do TheNumbers.com é um exemplo extremo. Um site com quarto de século de história que acaba absorvido precisamente pelo ecossistema que o tornou insustentável. E começamos com uma notícia que pode mesmo entrar para os livros de astronomia. O Observatório Europeu do Sul acaba de anunciar que uma equipe de astrônomos pode ter encontrado a primeira isolua de que se tem registro.
É daquelas descobertas que nos fazem parar um cerro. Só para localizar, o ESO, Observatório Europeu do Sul, é uma organização intergovernamental que existe desde 1962 e junta 16 Estados-membros, incluindo Portugal, aliás, mais o Chile, que é o país anfitrião, e ainda parceiros estratégicos.
Ou seja, é uma estrutura com peso científico, e é precisamente essa estrutura que está agora a divulgar o que pode ser a primeira lua fora do nosso sistema solar. Note-se que os próprios astrônomos mantêm a cautela. Usam o verbo poder, porque ainda é preciso confirmar os dados com observações adicionais.
E é justo sublinhar isso. O anúncio não é uma confirmação definitiva. Mas se os dados se confirmarem, estamos a falar de uma lua a orbitar um planeta noutro sistema estelar, algo que nunca foi observado diretamente até hoje.
A comunidade está obviamente atenta. O campo de Hacker News, na sua edição de hoje, destaca precisamente este artigo, o que mostra como a notícia extravasou já o circuito estritamente acadêmico e entrou nas conversas do público de tecnologia e ciência.
E faz sentido. Encontrar uma isóloa seria um avanço enorme para compreendermos como se formam os sistemas planetários. Mas por agora o ESO pede paciência. Vamos precisar de mais telescópios e mais tempo para ter a certeza.
E num registro completamente diferente, o Hacker News traz hoje uma verdadeira cápsula do tempo digital. A biblioteca CSS98.css voltou a ser partilhada e a despertar entusiasmo.
E não é a primeira vez. Em 2020, este projeto, que recria a estética do Windows 98 diretamente no browser, acumulou 838 pontos no Hacker News. Em 2022, voltou a subir com 606 pontos. Agora regressa e a comunidade volta a abraçá-lo.
Para quem não conhece, o 98.css é uma folha de estilos que transforma qualquer página moderna naquele visual cinzento com botões em relevo e bordas retas, igualzinho ao sistema operativo que a Microsoft lançou em 1998.
E o mais interessante é que este ciclo de nostalgia trouxe um fio muito rico nos comentários. Um utilizador compilou uma coleção gigante de projetos semelhantes. Há bibliotecas CSS para o Windows 95, para o Windows XP, para o Windows 7 e até uma que recria a interface da primeira PlayStation.
E não ficou por aí. Na mesma lista aparecem também projetos que imitam Counter-Strike 1.6 e sites com o aspecto da web dos anos 80. É quase a arqueologia do design digital.
E já que falamos em arqueologia, o mesmo fluxo do Hacker News destaca hoje um artigo sobre o Amiga 1000. A máquina que a Commodore lançou em 1985. O título diz tudo, 10 anos à frente do seu tempo.
E há um testemunho que resume bem o impacto daquela máquina. Um utilizador recorda a sensação quase mágica de ver multitarefa pela primeira vez e descreve um pormenor que hoje nos parece banal, mas que na altura era revolucionário. Puxar o topo do ecrã para baixo e descobrir outra vista, outra aplicação a correr ao mesmo tempo.
Isso era impensável na maioria dos computadores pessoais de 1985. O Amiga 1000 fazia-o com uma fluidez que o resto do mercado só foi alcançar uma década depois. E é curioso como, 40 anos volvidos, continuamos a olhar para essa máquina com uma admiração genuína.
E assim fechamos mais uma edição do nosso briefing. Um episódio que começou com um susto, um cliente da Namecheap perdeu o controle da conta e do domínio.com depois que um terceiro, sem autorização, conseguiu convencer o suporte a transferir tudo.
Pois, e da segurança digital passamos a uma história dolorosa. Um casal chinês pagou mais de 800 mil por uma terapia de edição genética experimental para a filha. A menina morreu.
Também falamos de inteligência artificial em várias frentes. Fundadores de startups estão a instar o governo americano a não desligar a IA chinesa de código aberto. E a DARPA e a Força Aérea do ZEUA testaram um F-16 controlado por IA.
E o debate continua. O autor Tom Bedor argumenta que os argumentos contra a IA de código aberto são maus. Já no Hacker News, Dr. Love comentou sobre os limites da engenharia de software com uma observação que deu que pensar.
E o financiamento das empresas de IA estão a recorrer a estruturas gigantescas que não aparecem nos balanços tradicionais? Fechamos com notas mais leves. Famílias no Reino Unido poderão instalar gratuitamente painéis solares de varanda e a biblioteca CSS 98. CSS continua a fazer sorrir quem tem saudades do Windows 98.
Obrigado por terem estado conosco. Voltamos em breve com mais tecnologia, mais debate e mais histórias que realmente importam. Até lá!